Boa noite, irmãos. Enquanto as crianças estão descendo, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu só vou pedir para talvez deixar um pouco de retorno para mim, porque vou tentar falar baixo. Eu espero que a voz termine até o fim da noite, acho que será suficiente. Mas a semana foi difícil porque fui dar aula em São Paulo e quando estou fora, acabo falando o dia inteiro e até de madrugada na casa de quem fica hospedado. E ontem fui até 4 horas da tarde, depois ainda fui pregar lá em Osasco e voltei embora ontem à noite. Mas acho que nem foi isso que acabou com a minha voz. É que depois do culto de ontem, a igreja teve uma recepção, uma festa, e me lembro que fiquei tentando conversar com as pessoas naquele salão cheio de barulho e você começa a tentar falar muito alto. Eu acho que foi isso, porque eu ontem estava normal. Mas creio que será suficiente para você me compreender isso. Se você quiser manter sua Bíblia aberta em João capítulo 12, e nós partiremos do versículo 20 hoje até o versículo 36. Mas quero fazer uma leitura pausada para explicar alguns detalhes, porque o trecho é grande, e depois fazer algumas considerações que já introduzirão as próximas 3 mensagens, visto que agora nos preparamos para o último trecho de João, que é a última noite, o último discurso. Então, a crucificação e ressurreição de Cristo. João gastou até o capítulo 12 para preparar para este momento. E agora vai gastar do capítulo 13 até o 17 e depois 19, em 2 etapas, para dizer o que aconteceu naquela última hora, naquela última noite. Então, percebe a importância que João deu a tudo isto. Nós não entenderíamos o que aconteceu naquele discurso de Jesus na última ceia, tampouco com a crucificação, se João não tivesse explicado tudo nessa dimensão. Mas no capítulo 12, versículo 20 até o versículo 36, que vamos meditar hoje, quero informar algumas coisas das mensagens anteriores. O assunto que estava correndo era o ódio das autoridades judaicas, os judeus. E no capítulo 11, nós terminamos com João deixando evidente que os judeus agora queriam prender e matar Jesus. E esse assunto do ódio das autoridades está sendo concluído. E agora foi concluído. Nós não precisamos mais de informação a esta altura para explicar por que os judeus odiaram tanto a Cristo e por que eles o crucificaram, prenderam, torturaram e o mataram. Já sabemos tudo isso. No capítulo 11, ele nos explicou que estava próxima a Páscoa, era a última festa, como João ligou todos os eventos a uma circunstância festiva judaica. E narrou Jesus também incomodando os judeus com a sua doutrina mediante aquelas festas. Portanto, até esta altura, com o ódio dos judeus no último discurso, entendemos que a partir dali os judeus vão prender, condenar, escolherão Barrabás e então decretarão a crucificação. Não precisamos mais de explicação para entender isto. Então, sabendo disso, João muda de assunto e seleciona algumas narrativas que contam eventos que honram a Jesus. Um destes eventos é a unção de Maria a Cristo, considerando ele digno de adoração na casa de Simão, o leproso. E esta narrativa, então, interrompe aquele trecho do ódio dos judeus. E João, não querendo macular a cronologia dos fatos, ele volta a falar do ódio dos judeus, conta sobre a entrada de Cristo em Jerusalém e Cristo sendo tratado como o rei de Jerusalém. Então ele é exaltado como o grande rei esperado, e isto ofende novamente os judeus. Então João conclui o assunto seguindo a sua ordem. Então chegamos à conclusão de João, o Evangelho da Glória de Deus. Certamente hoje à noite vamos pensar sobre assuntos que já pensamos até aqui, porque é a conclusão de João. Teremos 3 mensagens, se o Senhor permitir, até o fim do ano, para explicar o Evangelho da Glória de Deus nos termos de João. E se ele permitir, no ano que vem, retomaremos no capítulo 13, quando estudaremos a última noite, o último discurso, e então a conclusão do Evangelho com a crucificação e redenção pregada por Cristo, e então a vitória sobre a morte com a ressurreição. Este é o tema que nós vamos começar a pensar hoje, o Evangelho da Glória de Deus. Mas aqueles que estiveram por 66 mensagens até aqui, já entenderam muito bem essa história de Evangelho da Glória de Deus, contrário ao Evangelho do homem, mas devemos retomar questões a respeito disto hoje à noite. E quero começar fazendo você pensar nas aplicações que teremos. Ricardo pediu oração em favor da família do Russell Shedd, um dos missionários mais antigos do Brasil, que começou algumas missões e trouxe literatura evangélica para o Brasil num período em que não tínhamos nada. Ele foi pioneiro nisso, entregou a sua vida desde sua infância, nascido na Colômbia, de pais missionários a tribos. Se converteu, estudou numa escola teológica, se tornou um ministro do Evangelho, honrou seu ministério diante do Senhor e faleceu no sábado, ou na noite de sexta para sábado. E estou mencionando isto porque nessa semana eu li dois livros de pessoas próximas a nós. E os livros, infelizmente, defendiam o Evangelho do homem. E não eram pessoas que estão pregando em igrejas que condenamos, em igrejas que aceitamos e concordamos. Eu confesso a vocês que isso foi muito decepcionante, ter que explicar para algumas pessoas que eu discordo daquele texto, porque pregava o Evangelho do homem. Livros que ensinam que no sofrimento Deus vai nos servir, e que sofrimento tem a ver com enfermidades, com doenças. E depois dessa decepção na semana, duas vezes, pude assistir ontem o vídeo do Russell Shedd, que o pastor gravou dois dias antes de sua morte. E aconselho você a depois procurar sobre isso. Uma igreja de Atibaia, pastor Mendes, esteve visitando ele e gravou o último vídeo que o Russell Shedd fez aqui na Terra, no leito de hospital com câncer, e perguntou a ele, o que você pode dizer para a igreja sobre o seu sofrimento? E ele deu um belo testemunho, dizendo, o sofrimento é para que possamos compreender e glorificar a Deus. Nenhum lamento, não mudou suas orações, não mudou sua fé, sua doutrina, porque ele sabia que ia morrer. Ele pediu aos médicos para morrer com a família, ele já sabia que ia morrer, mas suas orações não mudaram, porque ele estava próximo à morte. Ao contrário disso, ele exaltou o Senhor e disse que nada mudou, a não ser que o sofrimento seria a conclusão de estar agora com Cristo, e ele teria certeza que estaria com Cristo em alguns dias. E aquilo, então, pode recobrar o nosso espírito de que ainda temos pessoas que creem no Evangelho para a glória de Deus e não para a glória do homem. De que Cristo e de que Deus não está aqui para nos servir, nos dar saúde, riquezas, uma vida tranquila, mas que nós é que estamos aqui para servi-lo e exaltar o seu nome. E é este Evangelho que nós precisamos recobrar. E vamos pensar mais uma vez, hoje à noite, sobre isto, o Evangelho da glória de Deus. Temos três mensagens para concluir o capítulo 12, que meditaremos hoje sobre os gregos procurando a Cristo por amor à vida. Depois, João menciona como os judeus demonstraram a sua insatisfação com Cristo porque eles amaram a glória dos homens. Eles creram em Jesus, mas não abandonaram sua religião porque não queriam perseguição. E depois teremos um último discurso de Jesus para concluir aquela semana. Então vamos pensar um pouco sobre o que aconteceu quando os gregos procuraram Jesus no capítulo 12, a partir do versículo 20. Acompanhe comigo a leitura no versículo 20 e 21. Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida e Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Era a semana da Páscoa, já sabemos disso, seis dias antes da Páscoa. Jesus será crucificado no dia 15 de Nissan, no dia do Pêssego judaico, em que separam os cordeiros para o matadouro. Naqueles seis dias, Jesus esteve em vários lugares. Na casa de Simão, leproso, no primeiro dia. Depois entrou em Jerusalém, fez um grande discurso, e agora estamos aqui entre o terceiro e quarto dia antes da Páscoa. Talvez mais um dia, ou dois, daqueles discursos, já Jesus terá sua ceia. Alguns gregos naquele dia que Jesus ensinou durante toda aquela semana no templo, estavam ali por causa da festa, eram religiosos, mas não eram judeus. Eram gregos, possivelmente prosélitos ou interessados no judaísmo. Os gregos queriam resposta para tudo, e quando não encontravam, eles tentavam avaliar outras religiões. Muitos gregos procuraram a fé judaica tentando encontrar uma explicação que não encontraram nos mitos ou no pensamento dos filósofos. Procuraram por Filipe. E por que Filipe? Porque Felipe tinha nome grego, nasceu na Betsaida, lugar de muita família grega. Então, possivelmente, sabendo de sua origem, sabendo que ele falava o idioma grego, disseram para ele: olha, você pode nos compreender, nós gostaríamos de conversar com Jesus e entender tudo o que está acontecendo, porque ele está criando um alvoroço no judaísmo. E é uma doutrina nova. Então, havia um desejo de encontrar Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus, que respondeu a eles: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então Felipe diz a André que os gregos queriam vê-lo, se devemos falar com Jesus. E por que André, novamente mais um de nome grego, que entenderiam o que estava acontecendo? Então eles falam com Jesus e Jesus não simplesmente responde: não, posso falar com eles. Mas Jesus aproveita aquele momento para ensinar os discípulos de que a hora havia chegado. Ele utiliza a ocasião e faz um grande discurso à multidão de gregos, judeus e os seus discípulos, e anuncia então que a hora da glorificação havia chegado. No versículo 24 ao 27, Jesus disse àquela multidão: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João não quis contar a parábola toda, ele simplesmente lembrou que Jesus contou uma parábola sobre o grão de trigo. Os outros evangelhos narraram as parábolas todas de Jesus, mas aqui Jesus olha para a multidão e diz: deixe-me contar uma verdade para vocês. E contou uma parábola que todos entenderiam sobre o grão de trigo, que para produzir frutos tem que morrer primeiro. Ele relata a parábola do grão de trigo e explica e aplica ao desejo de salvar a própria vida, que era o que os gregos estavam buscando. Então ele diz: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. No versículo 28 até o 30, Jesus faz uma oração perante aquele público para que eles pudessem entender o desejo do seu coração. Não porque tivesse ele necessidade de exclamar a Deus, mas para que aqueles seus ouvintes percebessem o seu desejo e contrastasse com o desejo deles. Então, Jesus faz uma oração pública e roga pela glória de Deus, dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ele faz esta oração por causa dos ouvintes. E Deus responde a ele sobre a glorificação. Razão porque a multidão, depois que estava ali, quando ouviram aquela voz, dizia ter ouvido um trovão. Uma parte da multidão disse: é uma voz do trovão. Explicarei isso mais tarde, de que possivelmente os gregos interpretaram assim. Outros diziam: não, esta voz é de um anjo, foi um anjo que lhe falou. Os judeus entenderam assim. Mas Jesus explicou: não foi por minha causa que esta voz veio, mas sim por vossa causa. E a multidão então debateu do significado dela, e Jesus dizia que era interesse de Deus que eles ouvissem isso. Do versículo 31 até o versículo 33, chegou o momento de ser julgado este mundo. Jesus conclui o discurso e anuncia a hora da sua morte. Ele diz que a sua morte é um julgamento para o mundo, que a autoridade deste mundo será destituída, dizendo: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então anuncia a morte por crucificação e diz que todos seriam atraídos a ele depois da crucificação. Então o texto nos explica que ele dizia isto para dar significado ou explicar que gênero de morte estava para morrer. O versículo 34 replicou-lhes, pois, à multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? A multidão contestou sobre ser ele o Cristo. Cristo permanece para sempre. Como é que ele pode morrer? Quem é esse de quem você está falando? Ficaram em dúvidas. E o interessante é porque eles tinham uma informação errada acerca do Filho do Homem, porque eles nem sequer tinham ouvido a expressão Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Nós já ouvimos falar de Cristo, mas o que nós ouvimos sobre ele, do Messias, é que ele vem para reinar eternamente. E agora você fala de um filho de homem? Não é um rei divino descendo do céu? Perguntaram. Os dois últimos versículos desse trecho nos informam que Jesus respondeu a eles. Ainda por um pouco a luz está convosco. Jesus então responde adequadamente à multidão. Ele é a luz e o mundo está em trevas. Então ele conclui, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. Jesus os fez pensar sobre que informação vocês estão recebendo que não sabe quem é o Filho do Homem, que acreditam num Cristo que não parece genuíno. Os faz pensar sobre a fé na informação que recebem ou receberam quando propõe a luz. Prestem atenção, porque enquanto há luz, vocês podem andar e aniquilar as trevas, mas o mundo está em trevas. Que tipo de luz estão buscando para julgar as trevas de vocês? Seria o questionamento de Jesus. Estamos falando então, irmão, sobre o evangelho da glória de Deus, é o que nós vamos entender e aplicar depois de compreender esse trecho narrado por João. Olha como Jesus está falando da glória de Deus e João tem este propósito. No versículo 23, quando Jesus responde, é chegada a hora, ele responde, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Isso pode ser estranho aos ouvintes que estavam ali e acreditavam que o Messias seria divino, que viria para reinar, que colocaria fim ao Império Romano, tiraria o povo de Israel da escravidão, de serem colônias romanas, então dariam a eles liberdade como Davi fez, libertou de seus inimigos, sentariam num trono e governariam. Mas Jesus diz, não, é a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele então faz uma oração para que todos percebessem o alvo do seu discurso, dizendo, Pai, glorifica o teu nome. E Deus responde, eu já o glorifiquei e continuarei glorificando. Este é o assunto do trecho. No versículo 41, que se ele permitir, meditaremos na semana que vem, João ressalta o trecho de Isaías para explicar a incredulidade dos judeus, dizendo, foi por isso que Isaías disse, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. E ainda no versículo 42 e 43, diz que eles não confessaram, ou não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. E por que eles faziam isto? Por que creram em Cristo e não assumiram uma fé genuína? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o versículo 44, 45, Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Eu sou a manifestação da glória de Deus. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. O assunto final, então, é a glória de Deus. É, novamente, concluir como João começou o Evangelho e meditamos por tantas mensagens aqui sobre o Evangelho de Deus e o Evangelho do homem. O Evangelho da glória de Deus e o Evangelho popular que temos hoje, que é o Evangelho para a glória do homem. Um Jesus que é o Filho de Deus encarnado, que veio para salvar, e um Jesus fabricado, criado pelas religiões para satisfazer a vontade dos homens, para ser a luz das trevas particulares daqueles que o buscam. Já meditamos tanto nisso e queremos hoje ressaltar este assunto como João fez. E para você responder a Deus, sabendo do que ele vai falar nesta noite, temos algumas perguntas. Pense um pouco a respeito disso. O evangelho da glória do homem tem te atraído? Olhe para o fundo do seu coração agora. E o evangelho da glória do homem atraiu você? Consumiu suas esperanças? Você crê no evangelho do homem? pregado hoje em dia. Na verdade, você percebe que há um evangelho do homem pregado hoje na maior parte das igrejas evangélicas, no Brasil principalmente, que propõe prosperidade àqueles que buscarem Jesus, cura das enfermidades àqueles que frequentarem uma igreja, vida tranquila, que Jesus vai resolver os seus problemas. É o evangelho do homem. Não é o evangelho propondo glória a Deus, mas exaltação de homens, onde líderes religiosos ganham mídia simplesmente porque são pregadores, onde outros deles ganham muito dinheiro abrindo e criando uma nova religião ou igrejas chamadas evangélicas, e que tem seu canal na TV para exaltar o seu próprio nome, e que tem até mesmo um assessor de mídia, de marketing pessoal. São estes os líderes do evangelho de hoje, evangelho do homem. Mas não é este evangelho que pode nos atrair, ou não deve. Um Jesus fabricado para atender a fé dos homens tem sido mais atraente? Tomado sua esperança, dominado seu cristianismo? Isso tem acontecido contigo? O Jesus que foi criado, que não saiu das escrituras, mas saiu da mente destes homens, e que argumentam com o texto bíblico, sem interpretá-los corretamente, sem piedade, sem seriedade com o evangelho, fabricam um Jesus e oferecem ele ao povo como um produto de fé. Será que ele também tem sido atraente para você? Tem tomado sua esperança? Tem modificado suas orações? Você tem orado para esse Jesus? Tem dominado seu cristianismo, seu estilo de vida? Possivelmente, esse cristianismo é falso, porque tem glória do homem. E por último, o que lhe atrai no cristianismo da glória de Deus? O que tem de atraente num cristianismo que propõe morte para os homens e glória a Deus? O que atrai em Cristo que diz que se você quiser segui-lo, tem que tomar a sua própria cruz? Que se quiser exaltar o nome dele, não pode amar a própria vida mais do que amar a ele. Não há nada de atraente nisso. E por isso ainda me surpreendo que pessoas possam amar a glória de Deus. Se amam a glória de Deus, é porque não estão fazendo isto no caminho do homem. Porque no caminho do homem, ninguém adoraria a Deus. Ninguém. Quando a obra do evangelho é compreendida, devo afirmar a vocês, como resumo, que quando a obra do evangelho é compreendida, a glória de Deus se torna um alvo de vida. Aqueles que compreenderam o evangelho não vão aceitar a glória dos homens, não vão buscar a glória de homens. O que nos leva a concluir que a igreja que prega a glória de homens terão maiores seguidores, porque as pessoas não amam o evangelho genuíno. O evangelho genuíno exige morte para aqueles que servem a Deus, porque a honra e a glória é apenas de Deus. Mas o evangelho do homem é muito atraente. Então eu quero ponderar com os irmãos sobre o que Jesus disse sobre a hora da glorificação, de que a hora é chegada e que o evangelho da glória de Deus seria então compreendido e concluído. Observe, João relatou apenas o necessário para compreender esta hora, a hora, o grande dia. Quando estudamos os evangelhos, e principalmente de João, todas as narrativas que ele selecionou apenas aquelas que pudessem provar que ele era o Filho de Deus. Ele disse que se fosse contar todas as histórias sobre Cristo, não caberiam nos livros. Mas essas que ele selecionou, foram selecionadas para mostrar que ele era o Filho de Deus. Foi para que pudéssemos entender este momento. Então, no versículo 22 e 23, Felipe foi e disse a André, os gregos querem ver Jesus. Devemos deixá-los ver Jesus? E Jesus, então, responde a eles, claro, porque esta é a prova de que a hora chegou. E esta hora é a hora do Filho do Homem ser exaltado não apenas no mundo judeu, mas em todo o mundo. No capítulo 2, versículo 4, quando Jesus ainda estava no começo do seu ministério, João nos contou que ele fez sinais e as pessoas procuraram Jesus querendo receber alguma coisa, mas a resposta dele sempre era, ainda não é chegada a minha hora, o mundo não vai me conhecer agora. E João vai narrando, no capítulo 7, versículo 30, então os judeus tentavam prendê-lo, mas ninguém conseguiu, ninguém lhe pôs a mão. E João disse, sabe por que eles não conseguiram prendê-lo? Porque ainda não havia chegado a sua hora.
Não era o momento. E a narrativa de João prossegue no capítulo 8, versículo 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio. Quando ensinava no templo, os judeus ficaram irados, bravos, mas ninguém o prendeu. E por que é que não fizeram isto? Porque ainda não havia chegado a sua hora. E João vai contando, 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 quando chega no capítulo 12, ele conta mais um fato. Felipe e André chegam para Jesus e diz, depois de quase quatro anos, não havia chegado a hora, não havia chegado a hora. E agora eles chegam até Jesus e dizem, os gregos querem te ver. Sabe por que eles querem me ver? Porque é chegada a hora. Não é interessante entendermos que tudo que João contou era para que pudéssemos compreender o evangelho da glória de Deus. Por que João faria isto? Nossa primeira mensagem de introdução. Ele escreve um quarto evangelho a uma igreja de gregos, em território grego. Metade da igreja de Éfeso são de judeus que vivem no exterior e a outra metade de gentios. E João sai do cativeiro da ilha de Patmos e chega até Éfeso e descobre que no final do século, aquela igreja que devia crer em Jesus está perdendo o evangelho. Está migrando de um evangelho centrado em Cristo, na glória de Deus, para um evangelho centrado nos homens. E sabemos que isto vai acontecer com aquela igreja porque a mensagem de Apocalipse é para condenar aquela igreja e muitas delas já haviam se perdido àquela altura e elas fecharam. João escreve para este público dizendo, não cedam, Jesus é o Filho de Deus e o Evangelho é para glorificá-lo, não para os homens. A mesma dificuldade que aquela igreja enfrentou, nós enfrentamos hoje e precisamos recobrar o Evangelho da glória de Deus. João relatou o necessário para que pudéssemos compreender esta hora e a conclusão do Evangelho então é a morte e a ressurreição, porque é a própria hora. Esta hora é o resumo daquele grande dia em que Cristo será o Messias crucificado, que dará sua vida e com seu sangue redimir a humanidade. Então ele disse à multidão, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer ele produz muito fruto. Ao concluir a sua hora, Jesus relembra uma parábola que eles conheciam, de que se o objetivo do grão de trigo é dar frutos, ele não vai fazer isto se ele amar a ele mesmo, em termos metafóricos aqui. Se o grão de trigo proteger sua própria vida e ficar só, ele não dá fruto, mas o grão de trigo lançado na terra que morre, ele alcança o propósito de sua vida. Com isso Deus estava dizendo, através da boca de Jesus, aquele momento, aquele povo é, este é o meu filho, porque ele vai responder isso na oração, este é o meu filho que será glorificado, para que você entenda o caminho. Ele foi enviado à terra para você entender que é necessário morte para retornar a mim. Desde o primeiro dia que o pecado esteve na terra, Deus já instituiu o caminho do retorno, e o caminho do retorno é através de sangue. Há uma dívida com Deus. Essa dívida não é com o diabo, com Deus. E alguém tem que morrer no lugar daquela humanidade para que eles possam retornar. E Jesus ensinando isso, diz a todos eles, agora que vocês aprenderam, vocês precisam retornar a Deus e não continuar o caminho naturalmente. É a conclusão do Evangelho. Então ele disse que quem ama a própria vida vai perdê-la, baseado nisto, e conclui dizendo, agora está angustiada a minha alma, o que direi eu? Será que eu devo dizer assim, chegar até Deus e rogar ao Senhor, Senhor, salva-me desta hora, alivia o meu sofrimento? Não, não devo orar assim, porque vim para este propósito, eu vim exatamente para esta hora. Se perguntarmos por que Jesus faria esta pergunta a eles, é interessante dizer que ele diz, agora está angustiada a minha alma. Os gregos acreditavam que para buscar significado na vida tem que haver angústia. É a angústia que movimenta a humanidade a buscar significado, a verdade. Que toda religião, antes dela, há a angústia. Observe como isso vai nos ajudar na compreensão desse texto hoje à noite. Ainda hoje, quando alguém procura qualquer religião, ele procura a religião porque ele tem angústia. Esta é a solução. O indivíduo que não experimenta a angústia não buscará significado para a vida e não criará ou desejará nenhuma religião. Nenhuma religião. Seja qual for a religião. Quando alguém busca uma igreja evangélica hoje, por que ele buscaria a igreja evangélica? Por causa de sua angústia. Ele está buscando apenas mais uma religião. Ele não quer conhecer Jesus e servi-lo. O que ele quer é solução para sua angústia. Como mencionei do pastor Russell. Ele está dizendo que ele nunca buscou Jesus para sua angústia, porque no final da sua vida ele pode orar: a minha oração não tem que mudar porque eu estou sofrendo. A minha oração é a mesma. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. Agora é interessante que alguns crentes hoje, se recebessem uma notícia de que estão enfermos, a oração mudaria. A oração já não seria mais assim: Senhor, vivemos para a tua glória, porque enquanto estamos no ar-condicionado, com o dinheiro na poupança, com o emprego e com a saúde em dia, aí nós dizemos: Senhor, eu vivo para a tua glória, só para o Senhor, só o Senhor. Mas a hora que está com uma enfermidade, aí: ó Senhor, livra-me desse sofrimento. A oração muda. O desejo dele muda. O Senhor é reduzido agora àquele que vai atender a angústia do coração e da alma daquele indivíduo. Se nós fizermos isto com o Senhor, seremos membros apenas de mais uma religião. Porque é a prova de que nós vivemos para nós mesmos. E quando Deus deixar de satisfazer a angústia de nossos corações, de resolver o desejo do nosso âmago, nós o abandonaremos. Nós perderemos a fé. Há centenas e milhares de pessoas hoje, em cultos denominados evangélicos, procurando alguma coisa de Deus. Não porque eles querem adorar a Deus, não porque querem exaltar a Deus, mas porque querem soluções para seus problemas. E Jesus diz a eles: vocês acham que eu devia orar assim? Jamais. Versículo 27 e 30, observamos Jesus ainda falando da obediência, que a obediência a Deus é viver para a sua glória. O versículo 27 e 30, onde ele disse: está angustiada a minha alma, e eu deveria fazer isto, buscar solução para ela? Ao contrário, então Jesus diz a ele: vim com este propósito, então o que devo dizer? Pai, glorifica o teu nome. Mais tarde ele estará com os discípulos no Getsêmani, e há um contraste, pelo menos no texto de Mateus isso fica muito mais claro. Jesus diz para os discípulos, a quase uma hora da madrugada: vamos para o Monte das Oliveiras e vamos orar. Os discípulos acompanham ele e ele diz: fique aqui vigiando, porque vou ali orar, porque angustiada está a minha alma. Então ele chega até Deus e diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse é o desejo do meu corpo que está sofrendo. No entanto, seja feita a tua vontade. Ele volta e o que ele encontra? Os discípulos dormindo. Ele dá uma bronca nos discípulos: vocês não podem vigiar comigo uma hora? Vocês são incapazes de buscar a Deus por uma hora? E eles disseram: não, Jesus, vamos lá, estou pronto. E Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne de vocês é fraca. A carne de vocês deseja tanto o conforto. E ele volta a orar e pela segunda vez encontra os discípulos dormindo. E ele, de novo, dá uma bronca nos discípulos: não podem vigiar comigo. E Jesus volta até Deus dizendo pela terceira vez: Senhor, se possível, afasta de mim o cálice. No entanto, seja feita a sua vontade. Enquanto o Deus encarnado está buscando a Deus para que o nome dele seja glorificado, apesar do sofrimento, de que o seu sofrimento não precisa ser aliviado, mas que a vontade de Deus é superior ao sofrimento do seu corpo, ele volta e encontra os homens pecadores, que deviam estar clamando a Deus pelo perdão dos seus pecados, estão dormindo, sem perceber aquilo, sem entender a importância do que estava acontecendo naquela noite. Depois de 6 horas de discurso, eles estavam dormindo. Se eu estivesse naquela noite, eu não imagino o que eu faria. Depois de 6 horas de discurso naquela ceia, Jesus explicando: eu sou, o meu corpo é o corpo prometido, o corpo do Messias, o meu sangue é o sangue da redenção. Agora, vamos orar? Eu acho que eu não dormiria por uma semana. Quer dizer, eu estou diante do Deus encarnado que vai redimir toda a humanidade, ele está orando ali. Eu ia esperar isso acontecer. Agora, eles estavam dormindo, sem perceber o tamanho daquela obra, e receberam bronca de Jesus. Será que vocês só se preocupam com o conforto de vocês? E ele agora pode dizer: jamais orarei para Deus aliviar minha angústia. No entanto, posso orar: Pai, seja glorificado o seu nome. Então a voz do céu que retorna e diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus não orou assim porque ele queria confrontar o seu coração, porque ele não tinha pecado. Mas ele orou para que aquela multidão entendesse o desejo e o propósito do seu coração e fizesse o mesmo, se confrontasse. Então explicou Jesus: não foi por mim que esta voz veio, e sim por vossa causa, para que você entenda que Deus, o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, não é seu servo, não é alguém que está a seu serviço. Quem contou isso para você mentiu, maculou a palavra, de que nós temos um amigo grande, que criou os céus e terra, e podemos bater nas costas dele e pedir o que queremos de vez em quando. Deus é o Criador dos céus e da terra, que se entendemos quem Ele é, os seus servos vão adorá-lo, glorificá-lo. É isso que Jesus está ensinando, e João insiste com aquele povo. O Evangelho da glória de Deus põe fim à glória do homem. Quando nós compreendemos isto, não mais seremos atraídos a um Evangelho da glória do homem, porque ele é mentiroso e falso. No versículo 31 até o 33, Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O fim do Evangelho da glória do homem. Eu devo explicar isto. Este é um dos versículos que certamente depois você terá uma pulga atrás da orelha, e se ela começar a consumir sua orelha, resolveremos depois. Mas eu não posso fugir de explicar esse versículo, mesmo que tenha que contrariar tradições. Quando Jesus respondeu: chegou o momento de ser julgado este mundo não é o mundo todo. Não há essa ideia em João. E também quando ele dizia: agora o príncipe deste mundo será julgado, expulso, tradicionalmente, leem esse versículo dizendo que é Satanás. Mas não há nenhuma menção sobre Satanás nesse texto. Só diz que o seu governante será destituído. Ele perderá a sua influência. Essa é a ideia. Esse príncipe era a religião dominante, a ideia de autoridade que conduziu o povo e estava conduzindo aquela multidão, incluindo aqueles próprios gregos, a crer num Deus que não era verdadeiro, num Deus falso, fabricado. E esta autoridade que dizia dominar o conhecimento de Deus, que eles estavam ali seguindo para aquela festa, Jesus está dizendo: chegou a hora de vocês conhecerem o Evangelho da glória de Deus e pararem de adorar homens, e parar de buscar significado em homens, em religião. É disso que ele está falando. Embora você vai descobrir que muitos vão defender que é Satanás, mas eu vou citar alguns versículos somente para concluir isso contigo. No versículo 42, 43, Jesus está dizendo: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, autoridades judaicas, da religião dominante. Mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. E por que eles não fizeram isto? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando Jesus diz que vai ser destruído, é este evangelho da glória dos homens, é a religião que propõe adoração a homens. Rituais para alcançar a salvação, leis que salvam e convencem metade do mundo. Jesus diz: acabou, chegou a hora de vocês conhecerem o verdadeiro. Porque o falso é o que vocês estão buscando aqui. E no 14, versículo 30, ele diz: já não mais falarei muito convosco. Aqui Jesus está falando com os discípulos, e ele explica que não vai abandonar os discípulos, porque agora os judeus vêm para prendê-lo. E para explicar que os líderes judaicos viriam para prendê-lo, ele diz: eu não posso mais continuar nossa conversa, não falarei muito convosco, porque eis aí vem o príncipe do mundo. E não foi Satanás que veio prendê-lo. Eram os judeus que estavam vindo para prendê-lo. E ele falou assim: e eles não têm parte comigo, eles não concordam comigo, então eis que estão chegando. Mais alguns minutos serei preso. Ele já disse. O mais interessante é que a palavra príncipe sempre é entendido no nosso mundo hoje como um príncipe num castelo andando de cavalo branco. A palavra grega nem significa isto. Significa apenas a autoridade do povo. E não tem a ver com Satanás. Príncipe é o principal dentre a multidão, dentre o povo, dentre a sociedade. Então agora o líder deste mundo que ele está se pronunciando, aquela multidão, esses líderes está vindo e vão perder agora o evangelho centrado no homem. No capítulo 16, versículo 11, ele vai dizer que o Espírito Santo seria enviado para convencer o mundo da justiça e do juízo. Por quê? Porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Agora sim eles podem se convencer da justiça e do juízo e do pecado, porque não há mais a religião maculada. Agora eles conheceram o verdadeiro evangelho. Ele chamou isso de um julgamento àqueles que macularam a promessa messiânica, os judeus. E que os gregos estavam ali querendo conhecer. Mais tarde, muitos outros apóstolos falarão desse episódio, explicando este assunto, e Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 7, versículo 8, ele disse: mas falamos a sabedoria de Deus, não a dos homens. Ela é oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a glória do povo de Deus, que ele está escrevendo naquela igreja. Não a glória dos homens, que eles ensinaram por séculos, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Ele não está falando de Satanás. Mas escrevendo aquela igreja grega, diz, a qual nenhum líder religioso conheceu e compreendeu este evangelho, esta glória que nós pregamos, eles nunca viram. Porque se conhecessem, se esses líderes religiosos conhecessem, jamais teriam crucificado o nosso Senhor, o Senhor da glória. Então não era Satanás. Quando ele diz que então chegou o momento de ser julgado este mundo, fala do mundo religioso. E quando agora diz que o príncipe será destituído ou expulso, diz que o evangelho da graça, da glória, seria conhecido e então atrairia para ele outros, os salvos, os santos verdadeiros. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O evangelho da glória de Deus põe fim à glória do homem, e Jesus fala da crucificação. Ser levantado é uma metáfora para a crucificação, e eles compreenderam, porque era uma espécie de apelido naquele sentido, de que a pessoa morreria e seria levantado numa espécie de contradição, porque Jesus foi condenado de forma humilhante. Então a ideia de ser levantado na terra, numa estaca, ou cruz, como chamamos, é uma ideia de humilhação. E Jesus diz, quando eu for levantado da terra, ali será a glória. E esse contraste é entendido por Paulo mais tarde, quando escreve a carta aos Gálatas, dizendo, vocês querem se gloriar na carne de vocês, seus judaizantes? Ele está falando que eles queriam recobrar essa doutrina, que Jesus julgou e condenou. Vocês querem voltar a serem judeus? Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz, se vocês querem se gloriar na carne dos outros, como os judeus fizeram, o evangelho da glória do homem, deixa-me dizer uma coisa, eu só há um item que me glorio na cruz de Cristo. Aquilo que o homem despreza, ali é a minha exaltação. Era exatamente o que Jesus estava ensinando aqui, neste momento. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse todos são todos aqueles que reconhecerem o evangelho da glória de Deus. Devo fazê-lo pensar a essa altura para nossas aplicações. Se você não reconhece a glória de Deus e ama o evangelho dos homens, se preocupe com isso. Porque o evangelho da glória de Deus não é para todo mundo. Nem todo mundo, nem todos vão reconhecer. Porque as pessoas amam a si mesmos e buscarão religiões que vão satisfazer suas almas. E essa religião pode até ter nome de igreja evangélica. Mas a glória de Deus é entendida somente por aqueles que compreenderam Cristo como Salvador. Nem todos vão compreender isso. Mas todos que compreenderem serão atraídos a Ele. Então, quando alguma pessoa perguntar que atração temos num Cristo que não satisfaz os nossos desejos, a resposta sempre é, eu não sei, mas eu não posso abandoná-lo. Porque não há outra forma de viver senão glorificá-lo. Não há outra coisa que satisfaça a minha alma senão glorificá-lo, porque Ele pagou o preço pelo meu pecado. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso que Ele me dê saúde para glorificá-lo. Eu não preciso que Ele me dê uma vida confortável para glorificá-lo. O que Ele fez já me é suficiente. E isto me basta. Não haverá mais nada para me atrair a Ele. E nem todos vão compreender isso, infelizmente. Porque ele dizia isso significando o gênero de morte que estava para morrer, a crucificação. João já viu a crucificação e agora pode nos dizer, quando ele mencionou isto, estava dizendo que era a cruz. O evangelho é o caminho que dá significado a tudo. E aqui tenho que explicar a ideia que ele colocou da luz. Por que Jesus responderia sobre a luz àquela multidão? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus cita a luz, e a luz é a ideia de conhecimento para o mundo grego e o mundo judeu naquele período. Luz é aquilo que nós explicamos e nos dá sabedoria, resolve a nossa angústia. Não é interessante que os gregos estavam buscando isto? Eram prosélitos porque não encontraram satisfação, explicação nos sofistas, e agora a fé judaica é popular, então queremos conhecer. Eram simpatizantes tentando buscar solução para suas almas, tentando buscar alguma sabedoria que fosse maior do que aquelas que eles encontravam nos sofistas, nos filósofos. E quando ele chega lá, Jesus diz assim, olha, vocês estão procurando uma luz, mas vocês ainda estão em trevas, o mundo está em trevas. Mas tome cuidado, porque a luz está próxima a vocês, porque haverá um dia em que vocês não buscarão e não encontrarão mais, e permanecerão em trevas. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos tornei filhos da luz. Jesus disse estas coisas e então se retirou, e nos deixou pensando a respeito disto. Os gregos explicavam tudo pelo conhecimento. Isso dava satisfação à alma. Séculos antes de Cristo, homens se levantaram para dar significado ao mundo, criando seus próprios deuses. E convenceu os gregos de que cada item, de cada ação no universo, há um Deus por trás. Os mitos. Mesmo com aqueles que tentavam explicar isso e não foi suficiente, então mudaram para o chamado pensamento filosófico, onde a sabedoria, então, poderia explicar todas as coisas. E chamaram isso de luz. Iluminação, os iluminados. E Jesus disse para ele, olha, vocês ainda continuam em trevas, estão buscando luz no lugar errado. Agora tenho alguns amigos à distância, mas tenho alguns amigos ateus. Eu estou fazendo um curso, mas que o outro religioso que está na sala de aula comigo é um frei. Ele é o único religioso na sala de aula depois de mim. Somos os dois únicos religiosos na sala de aula. Os outros são sem religião, céticos, mas dizem que frequentam alguma coisa. E um terço ou um pouco mais são ateus declarados. Todos os professores que eu vi e talvez ouvirei nos próximos meses ainda, no próximo ano talvez, são ateus. Não acredito, são marxistas. E defendem o ateísmo como a solução para até a sociedade. E são eruditos, homens conhecedores, capazes. Um desses meus colegas, discutindo com ele no intervalo do curso, ele disse assim, eu admiro muito a sua fé e você ser religioso. Aí expliquei para ele que fui ateu até os 17 anos. Ah, mas eu queria ter a fé que você tem. Eu confesso a você que seria melhor se eu tivesse a fé, mas eu não consigo ter essa fé. Então eu disse a ele, não, você tem fé, do mesmo jeito que eu tenho fé. Ele é muito racional, não é aquele ateu, né, que perde o raciocínio, fica bravo, ele é muito inteligente. Então ele disse, não, como assim eu tenho fé, eu não acredito em nada? Eu falei, não, quem não acredita em nada acredita em alguma coisa. Porque você acredita em quê? Não, eu não acredito nisso, nisso, naquilo outro. Se você não acredita nisso, tem que acreditar em alguma coisa. O que você acredita? Aí ele começou a responder, o que ele acredita? Eu acredito que o universo veio dessa forma, que a razão das pessoas... Então, olha quanta coisa você acredita. Como é que você não acredita em nada? Como é que você não tem fé? Fé é o substantivo de crer. Eu não sei quem inventou na cabeça de vocês que nós, os cristãos, cremos uma coisa abstrata e irracional, dizia ele. Quem falou isso para você é o falso cristianismo. É o cristianismo que eu desprezo, porque não é autêntico. O autêntico não despreza a razão dos homens. O autêntico nos explica. Então ele disse, é verdade, concordo, tenho fé. Falei assim, então, mas ainda assim eu sou um ateu. Falei, você é ateu de qual Deus? Porque ele disse, não, mas como assim? De todos. Falei, não, porque há milhares de deuses. Centenas e milhares de deuses. Cada religião tem um Deus diferente. E disse a ele, no cristianismo que você está dizendo, no cristianismo, até o evangélico no Brasil, olha, temos lá dezenas de deuses diferentes. Cada igreja que prega um Cristo, se você for lá, não, esse Cristo não é o mesmo que o meu, não. Esse Cristo aí é diferente do meu. Cada um inventou o seu. E qual deles você está negando? Ele disse, eu nego todos. Se você negar todos, você tem que propor a antítese. Para uma coisa ser falsa, você tem que provar a verdadeira. Então, qual é a verdadeira para você? Aí ele disse, não, para mim, o princípio de todas as coisas, aí ele contou, a sabedoria, o conhecimento, o homem, e aí vai. A ciência. Eis aí o seu Deus. Porque Deus não é uma palavra religiosa, expliquei a ele. Até mesmo o termo hebraico, a palavra Elohim, não é do mundo religioso. Os evangélicos gostam de fazer um monte de festa com isso, mas muitos outros povos usam a palavra Elohim para poder explicar os seus deuses. É uma palavra geral para princípio, e o princípio maior de todas as coisas. Então, pagãos usam essa expressão Elohim, não vem só para o mundo judeu. Só que, quando disse para ele, então você mesmo citou a palavra, o princípio de todas as coisas para você é a descoberta da ciência, o homem, a sabedoria, a luz. Eis o seu Deus, porque a palavra de Deus diz, a Bíblia, em João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio, olha a palavra que está lá, ele não está propondo um Deus abstrato, ele está falando, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus. A informação, porque verbo é palavra, a informação, o princípio que dá norte a todas as coisas, é Deus. Isso é que nós cremos. Então ele se convenceu de que ele tinha um Deus, só não era o Deus dos outros, mas ele tinha o Deus particular dele. Todos nós buscamos um Deus. Se você não crê no Deus da Bíblia, você vai criar um para dar razão à sua existência. E com isso quero propor um raciocínio para pensarmos a respeito disso. Todo homem que existe busca alguma coisa para dar sentido à sua existência. Do contrário, nem ele mesmo acreditaria que existe. E isso se chama razão. Quando na busca pelo significado o homem não encontra um princípio racional para prová-lo, ele inventa uma mentira para chamar de Deus. Isso se chama religião. Todos os homens farão isto. Todo ser humano que buscar significado buscará por causa da angústia. E buscando significado, quando ele encontrar o princípio que lhe dê conforto, aquilo tem que ser chamado de Deus. Não precisa ser o Deus da Bíblia. Não precisa ser, de fato, um Deus formatado nas igrejas conhecidas. Mas ainda assim é o princípio que resolve a angústia. A minha pergunta é, quanto de nós já transformou o Cristo bíblico e o Deus autêntico num Deus fabricado e transformamos o cristianismo em mais uma religião dos homens? Não é um Deus que descobrimos, mas um Deus inventado. Porque quando a obra do Evangelho é compreendida, a glória de Deus se torna o alvo de vida, dá norte, dá significado, dá cor a todas as coisas. E para terminarmos a mensagem de hoje à noite, sobre quando Cristo disse que o Evangelho da glória havia chegado, o Evangelho da glória de Deus, ele exige autonegação. Morte para si. Os gregos estão buscando sentidos para a vida, sentido para a vida. No versículo 20, havia na festa de judeu alguns gregos. E eles disseram, Jesus diz que tem uma outra mensagem, queremos ouvi-lo, queremos conversar com ele. Eles amavam qualquer tipo de ensinamento que lhe pudesse trazer sabedoria. No versículo 19, João já havia comunicado, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí o mundo, vai após ele. Jesus não convenceu apenas judeus, mas agora também outras pessoas, e os gregos estavam ali. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. E Jesus, então, fala sobre o amor à vida, que o amor à vida é um obstáculo à glória de Deus, porque a glória de Deus exige morte. Quem ama a própria vida nunca entenderá o evangelho da glória de Deus. O que significa que os gregos ou os judeus buscavam um tipo de glória. Os judeus da religião, na obediência às suas leis. Os gregos em obter sabedoria e explicar mais algumas coisas que não entendiam. Então ele diz, não é a hora de resolver a vida de vocês, a hora é de glorificar o Filho do Homem. Então ele disse, em verdade vos digo que se o grão de trigo que vai à terra não morrer, ele não pode encontrar o propósito de vida. E Jesus propõe um paradoxo que nenhum filósofo vai entender na vida, a não ser que ele seja iluminado pelo Espírito. Porque no mundo hedonista que vivemos, somos motivados a amar a própria vida. E de repente alguém diz assim: olha, se você buscar o próprio caminho, se perde. Mas se você abandonar o caminho, encontra. E isso é difícil de entender. Mas o que Jesus está propondo não é paradoxal. É chamado lógica de sabedoria. É como se você estivesse fazendo massagem cardíaca em alguém como primeiro socorro, e você não é o médico. E você está tentando fazer, e se fizer errado, talvez até ajude a matar aquele homem que está lá precisando de socorro. Mas de repente chega um médico e diz assim: olha, saia de perto dele. E você: não, se eu sair de perto dele, ele morre. Não, saia de perto dele que eu posso continuar. E você olha, então, ele pode, porque ele é competente. Então você sairia, não porque quer abandonar aquele que está sofrendo, mas sabe que você não tem sabedoria suficiente como ele, que não tem inteligência como ele, e que não pode fazer o que ele pode fazer. Então você abandona porque está salvando. Isso não é paradoxal. Isso é só inteligência, isso é sabedoria. Você não abandonou para matar, você abandonou para salvar. O que Jesus está dizendo é que enquanto você amar a própria vida, você vai perder, porque você estará longe de Deus, que tem competência para salvar a sua vida. Se você acha que não precisa de Deus, de Cristo, que você pode viver a sua vida independente dele, você acha que está salvando a sua vida. Mas no fundo, no fundo, você está matando a própria vida, porque você é incompetente para salvar a si mesmo. Mas se você abandonar a sua vida, Jesus está dizendo, é como se você entregasse a sua vida aos cuidados daquele que pode salvá-lo. Então, abandonar é sinal de inteligência. Você não é mais competente do que Cristo. Cristo é competente. Deus é competente. Mas parece muito difícil aquela pessoa acreditar que ele precisa negar a si mesmo para ser salvo. E por isso que a salvação é difícil de entender para aqueles que não foram iluminados pelo Espírito de Deus. Se o Espírito Santo não convencê-lo, não convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém me serve, disse Jesus, esse deve seguir-me em direção à cruz, porque onde estou, ali também deve estar aquele que me serve. E se alguém me servir, esse será honrado pelo Pai. Concluiu Jesus. Portanto, ele estava pregando a ideia de viver para a glória de Deus, porque orou: Pai, glorifica o teu nome. O que nos ajuda a entender isto é que aquela voz que disse: eu já o glorifiquei e glorificarei mais. Os judeus que estavam ali disseram: olha, foi um anjo, porque assim eles explicavam as coisas. Qualquer voz que vem dos céus, do profeta, eles consideravam um mensageiro, porque isso está na religião deles, na crença deles. Mas os gregos, na crença deles, está a ideia de: se houve uma voz do céu, é o Deus do trovão. Isto é uma força natural tentando se comunicar com os homens, um dos nossos deuses. É mais um som de trovão falando com os homens. Não foi porque Deus estava rouco como eu estou e disse lá alguma coisa que ninguém entendeu. Eles entenderam a voz, mas para eles a ideia de trovão aqui é aquela força sonora dos céus. E os judeus: não, isso é o mensageiro de Deus dizendo. E Jesus diz: não, isso é Deus dizendo. O que mostra que eles queriam buscar significado para a vida, mas adaptá-las ao seu conhecimento. O evangelho redentor e não exaltador do homem é o que ele queria que eles entendessem. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e quando for levantado da terra, crucificado, então todos entenderão e perceberão que o evangelho da cruz, como disse Paulo, é loucura para os que se perdem. Mas para aqueles que são salvos, Cristo levantado na cruz é razão para exaltação, para a glória. E a conclusão de Jesus disse: eles disseram a Jesus, melhor dizendo: Jesus, nós temos ouvido que o Messias será Deus que vai reinar para sempre. Como é que você diz que o Filho do Homem será levantado? Observe que eles não tinham conhecimento messiânico. Os judeus mentiram, macularam a profecia messiânica. Eles esperavam um Deus que nunca virá, porque quando este veio, eles negaram. E posso compreender por que negaram. Se Jesus estivesse hoje, aqui, e chamasse todos os cristãos do Brasil para uma grande reunião, e colocássemos Cristo e Barrabás, sem medo de errar, eu diria que a igreja evangélica escolheria Barrabás. Você deve dizer, que absurdo. Não, não é absurdo. Esses que acreditam que um Deus está a favor deles, está lá como aquela multidão, buscando algo em Deus, crendo que Deus vai descer do céu e reinar sobre eles, será o seu protetor. De repente, Jesus nasce no lugar mais pobre da terra, sem ter onde reclinar a cabeça, no meio de animais, vive numa família de carpinteiros, e depois sai pregando contra a religião dominante, dizendo que eles são hipócritas, filhos do diabo. Isso é difícil de ouvir. Dizendo que eles criaram um caminho para ir para o céu que está enganando, mentindo, condenando as pessoas. E depois de quatro anos pregando, você olha, temos aqui um indivíduo que está quebrando nossa religião. E temos do outro lado Barrabás, que ele é alguém que pega na espada para derrubar o Império Romano que está nos escravizando. Ele pode nos libertar, ele é político. Se soltarmos Barrabás, nós ganharemos, teremos alguém que vai protestar a nosso favor. Teremos um soldado, um guerrilheiro que vai nos libertar desses carrascos. Ele nos favorece, mas Cristo está contra nós. A igreja evangélica também escolheria Barrabás. E não um homem maltrapilho que não tem onde reclinar a cabeça. Porque esse não tem como dar prosperidade para ninguém. Esse mal tem onde dormir hoje à noite. Esse não pode pagar sua fiança. Esse anda com roupas sem marcas famosas. Esse não tem carrão. Esse não tem nada para nos oferecer. É uma pedra no nosso sapato até. Ele atrapalha até o nosso comércio no fundo do templo. Por que vamos escolher ele? E Jesus está dizendo exatamente isto. Eles vão condenar alguém que será exaltado por outros que entenderão. Quem é Cristo? O Evangelho redentor e não exaltador do homem. Então ele responde isto a eles, dizendo: a luz ainda está com vocês, mas vocês ainda estão em trevas. E quem está em trevas não sabe para onde vai. Quem está em trevas não sabe para onde está indo. E por isso Jesus poderia orar ali naquele momento e dizer: Senhor, perdoe-os, porque eles nem sabem o que fazem. Eles estão buscando solução para suas almas, mas estão condenando elas, suas próprias almas. Irmãos, quando a obra do Evangelho é compreendida, a glória de Deus se torna um alvo de vida. Devemos hoje recobrar nossas orações no Evangelho centrado na glória de Deus, que já pregamos muitas vezes no começo do Evangelho de João. Mas para que você responda a Deus, pense novamente nessas perguntas. O Evangelho da glória do homem tem te atraído? Será que você já foi convencido sobre este Evangelho? Um Jesus fabricado para atender a fé dos homens tem sido mais atraente? Tomado sua esperança? Dominado seu cristianismo? E ainda uma última pergunta: o que lhe atrai no cristianismo da glória de Deus? Se a resposta for nada, porque nada me favorece, mas exalta Ele, que é o meu Salvador, que perdoou os meus pecados e que me deu vida eterna gratuita. Preciso de mais alguma coisa para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo? E com isto vamos responder ao Senhor, então, que a obra do Evangelho, bem compreendida, nos leva então a entendermos que a glória de Deus é o nosso alvo de vida. Vamos orar.